Hoje retomamos as aulas presenciais e à distância, né? E colegas pelo Brasil viram as imagens aqui de vocês em Porto Alegre. Que bom que a gente pode retomar. Com todos os cuidados, com toda a prudência, né? Hoje o instituto foi todo especialmente limpo, tudo com muito cuidado para que possamos continuar com essas aulas, não é? E vamos trabalhar uma obra. Essa autora, aliás, nós vimos recentemente, mas aqui nós vamos ver no curso Ilustrações e Ensinamentos a Clarissa Pinkola Stess. E esta obra que nós vamos ver, vamos estudar hoje dela, publicação da Rocco, A Ciranda das Mulheres Sábias. Uma obra muito bonita, uma obra na qual ela mostra que uma mulher que envelhece, e ela escreve essa obra aos 70 anos, ela nos diz que uma mulher que envelhece com sabedoria traz dentro dela o frescor da juventude. E, em especial, ela faz uma homenagem às avós, à sabedoria das avós. É um livro de uma beleza plástica e de várias ilustrações da vida dela, muito bonita a obra. Vamos então diretamente ao tema, vou passar a apresentação da autora, nós já vimos na oficina que fizemos com ela. Esta obra é de 2007. Olhem, sabem aquelas obras que você lê e depois ao final, com emoção, você tem vontade de reler? Esta provavelmente é uma delas. Uma delas. A beleza do mundo feminino aqui se expande e ganha as dimensões, faz lembrar nossas mulheres, nossas filhas, nossas mães, nossas avós, nossas amigas, um canto de homenagem à mulher. E ela diz assim, logo no início: a grande clareza e percepção, o grande amor que tem magnitude, o grande autoconhecimento, que tem profundidade e amplitude, a expansão da aplicação refinada da sabedoria. Tudo isso é sempre uma obra em andamento, não importa quantos anos de vida a mulher tenha acumulado. Ou seja, e não é apenas nesse início dos trabalhos, mas ela ao longo de todo o livro, ela pontua isso, que uma mulher é uma alma em construção, não é um fechamento, não é como quem diz está pronta, ela sempre se refaz. E quando ela trabalha as questões da vida, os problemas, as dores, os medos, ela faz uma analogia com a árvore, de uma poesia imensa. E aí se encontram psicologia, filosofia, alma e o mundo da mulher. Ela então escreve: a tarefa crucial da grande mãe é simplesmente a seguinte, e nada além disto. Dois pontos. Viver a vida plenamente, não pela metade, não 3/4 da vida, não um dia, ou num dia abundância e no outro dia penúria, mas viver plenamente cada dia, não de acordo com a capacidade do outro, mas de acordo com a sua própria capacidade predestinada de livre-arbítrio que a vida dá e que dá a vida, não que entorpece a vida. Então ela dirige o discurso dela para a avó, por quem ela tem um grande amor, uma grande admiração. Ela, quando foi adotada em criança, como nós vimos lá na oficina que fizemos sobre a autora, por uma família que durante a Segunda Guerra perdeu todos os membros na Europa, né? Ela conta de um tio dela que veio da Europa, que eles vão buscá-la de trem, tudo. Pois a avó que ela teve, essa avó que a acolheu e que sempre ela se sentiu filha dessa avó, é uma das pessoas que ela mais homenageia na obra, pela sabedoria, pela serenidade, pelas lições que deram a ela e que ela sofreu, principalmente nos momentos mais difíceis. Ela conta, então ela cita a avó, quando ela dizia, ela está se referindo à avó. Quando uma pessoa vive de verdade, dizia minha avó, todos os outros também vivem. Essa frase, ela vai repetir no meio do livro e vai fechar o livro com essa frase. Uma das frases que mais marcou a alma e o coração dela. Vou repetir para vocês. Ela dizia, dois pontos, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E aí ela explica, e todos os animais, nós incluídas, por meros momentos, voltávamos a ser agora selvagens. Ela queria dizer que quando uma criatura resolve se dedicar a viver de modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Este é o principal imperativo da mulher sábia. Vou repetir isso também. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Este é o principal imperativo da mulher sábia. Viver para que outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que outros aprendam conosco. Ela conta muitas histórias no livro desta avó e de como esta avó ficava feliz e partilhava com ela, ensinava coisas a ela e deixava que ela errasse, deixava que ela aprendesse numa preparação para a vida. Então ela disse que ela viveu isso na vida dela concretamente. A avó amava tanto, com um coração tão generoso, que a vida da avó fazia com que ela se iluminasse também. É muito bonito como ela conta aqui. E aí ela fala um pouco dela. Ela diz, estou na minha 7ª década na Terra. E agora eu vejo com clareza que o trabalho do amor da grande avó também se desdobra num nível terreno, ou seja, o imperativo de ter grande prazer, grande diversão, no bom sentido de examinar o que pode significar interferir em prol de um melhor resultado. Ela vai pontuando isso com reticências todo o tempo, dizendo que há 70 anos ela vive plenamente, vive todas as alegrias, tudo que a vida lhe propiciou em dor, em problemas, quando ela se separou e ficou com os 3 filhos dela, todas as questões que ela teve, ela diz que agora, 70 anos, ela vive a plenitude disso. Como a avó um dia lhe ensinou. E ela traz dentro dela, desses 70 anos, sabe quem? A criança, a adolescente, a mulher cheia de paixões que ela foi construindo pelo caminho. Ela diz, está tudo com ela. Que livro, não? Que belíssima inspiração para os nossos dias. Ela pergunta se alguma vez o leitor já se deparou com aquilo que é de mais profundo nele e que parece ser tão maior do que ele. Ela repete essa pergunta de várias vezes. E aí ela diz, algumas páginas depois, ela fala assim, existem muitos outros temas em mitos e lendas nos quais a jovem mulher, ela quer dizer, não percebe a gravidade do perigo que sua alma corre. Mas a mulher mais velha percebe. Portanto, que bom para nós que a fonte de sabedoria surja de modo confiável e não apenas nos mitos. Quem leu a obra dela, Mulher que Corre com os Lobos, né? Lembra do que ela estava tratando. nós vivemos uma época de mitologias contemporâneas, não aquelas gregas ou greco-romanas, mitologias atuais, baseadas em ideologias que esvaziam a alma, o coração e tornam a vida muito triste. E ela diz: a vida não é triste. Nós podemos fazer isso, mas ela não é isso. Então ela diz que a mulher jovem se deixa levar muito por esses mitos. O mito da beleza, o mito da prosperidade. E ela diz: a mulher velha, a mulher madura, não se deixa mais cair nisso. Ela aprendeu. E ela diz que, na verdade, o que vai acontecer com a vida é uma grande parceria desta mulher madura, que mantém viva na sua alma as paixões daquela mulher jovem. Aí ela chama isso de sabedoria. Aquele que vê na mulher madura uma mulher triste, uma mulher que só se queixa, uma mulher que não tem mais alegria, faltou algo para essa mulher, segundo a autora. E ela escreve: por que motivo os atributos da mulher sábia são, além de tudo, tão importantes para as mulheres jovens? E por que a sabedoria e a energia das jovens são tão importantes para as mais velhas? Juntas, elas simbolizam dois aspectos essenciais encontrados na alma de cada mulher, pois a alma de uma mulher é mais velha que o próprio tempo e seu espírito é eternamente jovem, sendo que a união desses dois compõe o ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Numa psique equilibrada, essas duas forças, o espírito jovem e a alma velha e sábia, se mantêm num abraço em que mutuamente se reforçam. E o que deveria, diz ela, porque, claro, ela não ignora e ela mesma já teve momentos muito duros na vida, e o que deveria fazer uma mulher que perdeu o contato com um ou com outro aspecto dessa preciosa natureza dupla dentro de si mesma? Ela conta de muitos tombos na vida, muitos momentos de grande angústia, dificuldades extremas, que ela fala que aí a mulher sábia dá vazão a todas as suas forças. É muito bonito quando ela trata dessa parte, mas antes disso ela pergunta: e aquela que perdeu tudo isso? Aquela mulher que chega aos 70 anos e já não vê mais perspectiva, fala que a vida chegou ao final e coisas assim. O que ela diz para esta mulher? Ela diz assim: receber a bênção para viver de verdade. Ela diz que se essa pessoa for abençoada, e abençoada é abrir-se às transcendências, abrir-se aos caminhos. Isso é ser abençoada. Essa mulher que se sente assim abençoada, ela viverá e ela usará tudo o que ela aprendeu nessas vivências. Ela já sabe a propriedade, a natureza do amor, ela já sabe as dificuldades, os dilemas da vida. Ela não vai mais jogar no final de semana fora por uma bobagem e vai se queixar com o marido, com quem ela estiver, não. Porque agora ela tem sabedoria. E a sabedoria dela diz para ela: viva. Viva cada pedaço, cada trecho da vida. Viva, é seu para viver. Então ela diz que esta mulher precisa ser, de novo, abençoada. E aí ela explica longamente o que ela quer dizer com ser abençoado. Só que ela diz que hoje a nossa sociedade é uma sociedade com muitas caricaturas para a vida. Não são palavras dela, são minhas. Estamos numa livre tradução do que ela está colocando. E ela diz que muitas das mulheres, com a idade dela, 70 anos, que se propõem a viver, fazem piadas, dizem que elas não estão bem da cabeça, inventam apelidos, alcunhas, como quem diz: ah, não viveu e agora quer viver, não sei o que, e outras coisas. Ela diz, olhem como ela responde a isso. Ela diz: nos afastemos dos zombeteiros que não ouvem o chamado para a vida da alma. Assim, a mulher sábia avança por seu caminho, se necessário for, que nos transformemos em alegres subversivas, que estão em constante crescimento e têm um coração luminoso e calmo. Assim, chega o espírito à superfície do lago. Ela fala que essas mulheres, elas passam confiança em quem está perto delas. Que essas mulheres, elas passam essa sabedoria em quem está perto delas. Que essas mulheres têm tanto a doar, que o que se oferece a elas é muito pouco perto do que elas têm a dar. É muito bonito como ela coloca. E aí ela lembra por várias frases como essas aqui. Eu assinalei algumas porque é muito extenso. Ela diz que você sempre se lembre de estar conectado à sua alma. Se for visão e força o que você deseja, de estar conectado ao seu espírito, se for energia e determinação, e se for sabedoria o que você quer, que você sempre una o seu espírito à alma, una a ação, a paixão, a ousadia, a sabedoria, a energia, a profundidade. Assim, anime-se, inspire-se, que você escolha o que tornar maior, não menor, o seu coração, a sua mente e a sua vida. Que você escolha o que a faz dançar, não mais andar pesadamente, nem cochilar pelo tempo afora. A alma e o espírito têm instintos excelentes. Trate de usá-los. A alma e o espírito têm admiráveis dons do seu coração. Trate de desdobrá-los. A alma e o espírito têm a capacidade de ver longe, remar muito e se curar razoavelmente bem. Trate de usá-la. Por último, ela diz: aquela mulher, a maior das maiores, em pleno espírito, está à sua espera, enviando pacientemente mensagens pelos sistemas de raízes de sua psique, de todos os modos possíveis. Esse é o trabalho dela, o maior dos maiores. E o maior dos maiores trabalhos que cabem a você é encontrá-la e mantê-la para sempre. Sabe de quem ela está falando? Da mulher que habita cada uma. Esta mulher profunda, sábia, que uma vez encontrada, ela levará a isso. Antes de irmos para a segunda parte da nossa aula de hoje, vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos nesta primeira parte. Então vamos agora para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Eu agradeço a colaboração dos colegas, viram como enriquece a aula, não é? Enriquece bastante. E de fato, lembrem que nós estamos vendo o mundo como representação da Clarice Pincola Estés. Não quer dizer que é assim para todo mundo. Ela está partilhando conosco a experiência dela, como foi a vida para ela. Desde cedo ela passou por muitos momentos de grande dificuldade e ela partilha conosco o que ela aprendeu. Agora, aos 70 anos, ela nos mostra muito disso. Mas, para aprofundar esses elementos, ela traz alguns elementos comparativos. E ela compara uma mulher madura, uma mulher idosa, uma mulher vivida como ela, que tem 70 anos, a uma árvore. Por páginas e páginas e páginas, essa analogia com a árvore se estenderá, mostrando as propriedades das raízes, mostrando quando há os grandes dilemas da vida de uma mulher, onde ela pode buscar força, sabedoria, na visão dela. Muito, páginas belíssimas, pura poesia e de uma experiência de uma vida inteira. Então ela diz assim: você já amou uma árvore? Se amou uma floresta ou uma árvore, sabe que existem árvores que, apesar de tudo que tenha dado errado, conseguem, elas, as árvores, enganar a todos e sobrevivem para contar e ensinar sobre seu admirável retorno à vida. É mais uma vez o estopim dourado. Eu conheci muitas dessas árvores vigorosas nos bosques do norte onde eu passei a minha infância. Contudo, naquela época, como ocorre com frequência na vida das mulheres também, as grandes árvores eram repetidamente expostas a riscos por conta de rápidos esquemas de incorporação imobiliária. Em vez de ver a terra como um corpo vivo, construir em harmonia com suas curvas de nível, empreendimentos inteiros eram dispostos sobre o terreno, forçando-o a se adequar a ideias que não eram da sua criação. E ela conta algumas histórias muito tristes aqui, de árvores imensas e o destino que tiveram. No entanto, ela conta isso para não ficarmos com aquela ideia mágica de que então sempre teremos força para todas as coisas, não. Ela coloca que aquilo que em filosofia clínica nós denominamos os exames das categorias, a base categorial, ela diz que há muito aqui e que por vezes, mesmo isso sendo impiedoso como foi tantas vezes, e ela, na história ela conta dela, uma das histórias que ela conta de uma árvore lindíssima que havia sobrevivido há séculos, todo tipo de intempérie, ela diz, inundação, congelamento, todas as criaturas que tentaram corroê-la, e que vai sucumbir na serra, na motosserra dos homens. Ainda assim, ela diz, é uma vida que valeu, uma vida que foi vivida. Não é por um destino trágico que uma vida se anula. Uma vida não é feita do seu final, uma vida é feita de todos os seus momentos. Então ela diz que mesmo assim, pelas lições que essa árvore deixa, por tudo que ela faz, ela espalha para muitas outras árvores essa experiência. E outras árvores aprendem a lidar com questões como estas. Essa parte toda eu não vou ler para vocês, mas vou depois que tudo se consuma. E ela diz assim: a vida de uma árvore, a vida de uma mulher, não precisava e não precisa ser assim, tolhida, retalhada para abrir caminho para uma outra coisa de valor duvidoso. Há outros modos de viver sua vida e deixar outras vidas em paz, de se harmonizar, de chegar ao pleno florescimento por toda a parte. Ela coloca dentro disso, desses elementos que não precisava ser tolhido assim, muito do que a própria mulher faz com ela mesma. Há mulheres que abrem mão da condição de sua feminilidade. Com isso eu não quero dizer pintar as unhas, usar vestido, isso não faz de ninguém uma mulher. Estou falando da alma, daquilo que habita um coração humano e que faz desse coração um coração feminino, não é? E que vai muito além, como já dizia Simone de Beauvoir, um útero não faz de ninguém uma mulher. Se reduzirmos uma mulher a um útero, que mulher será essa? Não é? E ela repõe isso, ela retorna isso, né, nesse trabalho, nos avisando sobre esses elementos. Muitas e muitas páginas adiante, ela diz: dentro da psique de muitas mulheres existe algo que entende intuitivamente que o conceito de curar está incluído na palavra saúde. Quando ferida, ela se torna cheia de cura, cheia de recursos de cura, o que significa que algum filamento vibrante, gerador de vida, no seu espírito e na sua alma, se move persistentemente na direção da nova vida, seja na busca de muitos tipos de forças, seja na reconstituição da integridade perdida, seja na criação de um novo tipo de integridade, diferente da que havia antes. E essa força interna é cheia de impulso pelo bem-estar. Ela acredita num fator de salvação que pode resistir, e há de resistir, à crueldade. A autora acredita piamente que uma mulher que está em contato com essa sua essência tem acesso a essas forças, muito diferente de quem se desconectou dessa sua própria essência, de quem perdeu-se pelo caminho e já nem sabe direito quem é. Para ela, a mulher que está em contato com essa essência, com essa caminhada existencial, ela tem isso. Quando ela adoecer, segundo a autora, ela, da mesma maneira, ela se enche de cura. Cuidado para não pragmatizarem esse tipo de ensinamento, no sentido de uma pessoa que descobre que tem um osso quebrado e, portanto, o osso vai emendar. Não é nesse sentido que ela fala. Esse cheio de cura pode ser a morte. A morte do que a sociedade dos homens entende por morte. Porque uma mulher que descobriu a sua essência, ela não morrerá. Não, a morte física já não a tirará da existência. A mulher que se desconectou, sim. Porque para essa é a morte social que fará. Ela só acredita nisso, de viver e morrer. Bom, um pouco mais adiante, a Clarissa coloca o seguinte. Mesmo quando a atuação do ego... A Clarissa tem uma sólida formação em psicologia, por isso de vez em quando ela usa palavras ligadas como ego, né? nosso elemento de identidade com o mundo, o contato consciente. Ela diz, mesmo quando a atuação do ego é temporariamente reprimida, a mulher oculta por baixo da terra a que cuida do fogo para esse fim e mantém a atitude pela vida, por mais vida, que está sempre fazendo força para cima, sempre insistindo em mais vitalidade e se desenrolando, sempre preservando mais e sendo audaciosa e ponderada. E então mais um pouquinho, até que a árvore da vida a céu aberto equipare-se a seu amplo sistema de raízes subterrâneas. À medida que uma mulher cresce a céu aberto, na realidade consensual, ela também ordena a expansão do seu sistema radicular, para que sua visão profunda, a audição mais cuidadosa e a mente mais perspicaz também se expandam. Ela diz que muitas mulheres, quando têm essas dificuldades, quando têm esses problemas, quando se recolhem nelas mesmas e entram em contato com isso, as respostas começam a surgir. Respostas de uma vida inteira. Respostas de uma juventude que agora está com ela. Respostas de uma sabedoria que vem. E que ela muitas vezes terá que traduzir para quem está próximo. Naturalmente, não é? Ela fala mais adiante sobre as grandes tumultos da vida. Quem não passou por isso, não é? As grandes tempestades, quando a gente às vezes não vê respostas, não vê saída, o coração entristece, a alma se amargura. Olhem o que ela escreve. Entretanto, no meio de qualquer tempestade ou contentamento, a bela força da vida estará sempre preservada por esta mulher que é oculta, que sempre se esforçará para que se saiba que concertos e impulsos começam novamente no próprio momento em que somos destruídas. Essa força interior atua como a maior das avós, a essência da sanidade e da sabedoria da alma, que sempre nos guia e jamais nos abandonará. Essa fonte misteriosa é vivenciada por meio daqueles conhecimentos nítidos e úteis que parecem chegar inesperadamente e por intermédio de origens invisíveis, em sonhos noturnos, ousadamente explícitos ou intrincadamente emaranhados em explosões de energias, ideias eficazes que surgem aparentemente do nada, na súbita certeza de que se está sendo chamada para algo que necessita do nosso amor, dos nossos pontos de vista ou dos nossos toques, na inesperada determinação de interferir, dar as costas ou caminhar naquela direção. Gostaria de concluir, o livro ainda segue por muitas páginas, mas para os nossos propósitos ele está de bom tamanho aqui. Eu gostaria de concluir com esta parte que assinalei. A força e presença da maior das mulheres, a velha sábia, a maior das mães, é encontrada naquelas que são desde um pouco até muito perigosas. Através de sua noção e disposição para pôr em risco ideias e existências desprovidas de alma, seja dentro de si mesmas, seja do lado de fora. A prova desta fonte sábia e misteriosa das raízes é o que sempre se encontra em mulheres que estão aprendendo e que anseiam por aprender mais, que desenvolvem uma visão interior, que seguem intuições que não serão impedidas de prosseguir nem silenciadas, que a respeito de coisas profundas ou glórias que pareçam à primeira vista intimidantes, não dizem, isso eu não vou poder fazer, mas preferem perguntar a si mesmas, o que eu preciso reunir para poder fazer isso? Não importa onde ou como vivamos, não importa em que condições, nunca estamos sem nosso supremo aliado, pois mesmo que nossa estrutura externa seja insultada, agredida, apavorada ou mesmo destroçada, ninguém poderá extinguir o estopim dourado e ninguém poderá matar sua guardiã subterrânea. Recomendo a leitura na íntegra desta belíssima obra, A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Enquanto Velha, Velha Enquanto Jovem, de Clarissa Pincola Stess, editora Rocco. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, questões sobre o trabalho que fizemos hoje.